Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Inter. Aqui começando a edição de número 73. A gente vai repercutir bastante, pessoal, a derrota do Inter pro Flamengo, a expulsão do Rodinei, as polêmicas de pós-jogo em que a diretoria do Inter reclama de algumas coisas. A gente vai explicar tudinho aqui para vocês, beleza? E também, o Inter ainda pode ser campeão brasileiro. Tá complicado? Tá, mas a gente vai explicar os caminhos. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
Olha o Yalen, vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernandão bate, gol!
Faz o gol, garoto. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é no gol, é no gol, é no gol, é do Inter!
Olá, amigos e amigas, começando o podcast GE Inter aqui para vocês, menos aí de 24 horas depois da final de pontos corridos, né? Inter e Flamengo, o Inter acabou derrotado por 2-1, mas a gente vai detalhar bastante esse jogo. Como o Inter perdeu esse jogo, mas ainda tem chance de título do Brasileirão. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo. Estou aqui com meus colegas de reportagem, o Eduardo De Ponto, direto do Rio de Janeiro.
Tudo tranquilo, estou a alguns poucos metros da Praia do Leme, mas suando, trabalhando, não estou com o pé na areia, não. Estamos aí, uma cobertura muito intensa ontem no Maracanã, muito tensa também, porque não foi jogada só dentro de campo, posso afirmar isso. E não estou falando que teve esquema para favorecimento, nada. Estou falando do que eu vi nas arquibancadas do Maracanã, mas estamos vivos.
Um ventinho de leve da praia. Tomás Ramos.
Tu tá me entregando que eu te mandei uma foto.
Tomás Ramos, deixa quieto. Em Porto Alegre também, o nosso colega aqui de reportagem do GE. Como é que está, Tomás? Certo aí? Tá na tua praia em Atlântida aí?
Não, estou em Porto Alegre, Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Eduardo? Mas só queria começar te corrigindo já, né? Para dar uma incomodada logo. Não, não era, não foi final, né? Porque o Inter ainda pode ser campeão, né? Se tivesse sido final, o Flamengo já seria, né?
Era
uma decisão. Não,
final desde o início,
poderia,
né?
Não, era uma decisão, mas seria uma decisão para o Inter, porque só o Inter podia ser campeão ontem.
Fogo, né? No parquinho, assim que eu gosto do podcast.
É, só para deixar claro. Como não. Então continua o campeonato, né? Ele segue.
Não, mas já disse, mas...
Bom, informação importante que a gente tira do podcast.
Ah, não, mas beleza, já posso sair também.
Eu tinha dito ali no início que foi uma final muito mais pelo anímico e tudo mais, que o Inter poderia ser campeão, e também disse ali, Tomás, há chance de título para ambos times na última rodada.
Eu vi, eu sei disso.
Não, tô brincando, fala de conta.
E assim, a dor, a revolta, a repercussão da derrota de ontem para o Inter, teve peso sim de uma final,
bom,
apesar de
lá,
ter
então
ainda campeonato.
A gente grava o podcast aqui na segunda-feira, tá, pessoal? A última rodada é na quinta-feira. Todos os jogos às 9h30, praticamente, assim, 80% dos times ali do Brasileirão já tem os seus futuros definidos, né? Os principais, claro, Flamengo e Inter, com seus jogos a decidir o título. Mas vamos falar primeiro do jogo do Flamengo. Eduardo De Conto, que esteve no Maracanã, pegou toda a chegada do Inter, o ambiental do Inter antes do jogo, também depois, durante. Como é que foi esse primeiro tempo do Inter? Se quiser acrescentar alguma coisinha também de antes do jogo, por favor, mas nos explique como é que tu viu esse primeiro tempo, depois a gente pula para o segundo tempo, que acho que é onde teve mais, mais emoção e mais detalhes para a gente debater.
Olha, eu vou dizer que o jogo começou, se a gente pegar os bastidores, na sexta-feira, com o Flamengo e vendo o ofício manifestando preocupação com a arbitragem da CBF, de repente, no domingo anterior, quando o Inter fez uma fala também nesse sentido publicamente, aí já se criou uma situação de bastidores, mas para mim o jogo começou na madrugada, de sábado para domingo, com um foguetório aqui no hotel do Inter, onde eu estou hospedado, que eu acabei só não vou dizer que eu acabei acordando às 3 da manhã, porque eu ainda estava acordado às 3 da manhã, tá? E aí não falo sobre minha vida pessoal, mas... Enfim, teve foguetório aqui no hotel do Inter, descemos, apuramos com a polícia, fui parar na delegacia junto com meu colega da Rádio Gaúcha, o André Silva. A polícia do Inter agiu muito bem, conseguiu prender, deter, na verdade, três pessoas responsáveis pelos fogos, então, mas a madrugada do Inter já foi tumultuada. Falando do jogo, foi o primeiro tempo em que, na minha opinião, o Flamengo, pela característica de time, pela qualidade que tem o Flamengo, ele dominou o jogo com a posse de bola, ele controlou o meio-campo, controlou o jogo, mas a estratégia do Inter deu mais certo que a do Flamengo, na minha opinião, fora o gol, obviamente, do Arrascaeta numa falha, do Rodinei, o grande personagem da partida. Mas o Inter consegue fazer um gol cedo num pênalti que foi na minha frente, realmente, o pênalti do Gustavo Henrique no Yuri Alberto, e controlava o jogo no que o Abel pretendia, com o time bem recuado, né, a gente via a linha de quatro dentro da área, os cinco jogadores na frente dessa primeira linha, só o Yuri Alberto mais à frente, tentando escapar no contra-ataque que o Inter não conseguiu encaixar. Esse foi um ponto que falhou o Inter durante o jogo, que contra o meio-campo, que em tese é menos intenso que Patrick e Edenilson, é o próprio Caio Vidal, o Inter não conseguiu encaixar contra-ataques, né? Então, faltou essa parte para o Inter, mas o primeiro tempo do Inter foi muito bom. Tudo muda a partir dos 3 minutos do segundo tempo, com a expulsão do Rodinei, e aí eu acho que esse é o
Eu também
próximo
não queria
assunto,
a
né,
visão
Bruno?
só do Tomás. Esse primeiro tempo, Tomás, como é que tu viu para esses primeiros 45 minutos?
Na verdade, Lucas, o Inter, eu achei que o Inter começou muito bem, tanto que fez o gol cedo, né? E concordo com o Eduardo, foi pênalti, sim. Mas depois dali, eu acho que o Inter já veio muito para trás, entendeu? E começou a dar muito campo para o Flamengo, que começou a ter as ações do jogo e não demorou para empatar. Até o Edenilson fala no intervalo, né, que o Inter recuou em demasia. E isso acabou afetando, né? Mas o Inter ainda conseguia segurar o empate ali. Então, eu acho que a estratégia do Inter talvez fosse esperar, mas eu acho que o Inter esperou demais depois que fez o gol, acabou punido com o empate. E, bom, mas acabou segurando o empate ali no intervalo, mas que o Inter poderia tentar um pouco mais antes do intervalo, eu acho.
Tomás, então, 1-1 ficou o resultado mais justo. Não seria uma vitória do Inter no primeiro tempo o resultado mais justo? É isso que eu entendi? Pode ser por aí?
Isso, exatamente, Lucas. Eu concordo contigo. Acho que o 1-1 estava justo ali. O Flamengo até tinha as ações, mas também, se for ver, o Loma, durante o jogo, o Loma pouco participou, né? Mesmo tendo tomado dois gols, ele pouco faz intervenções na partida. Então, ali eu acho que 1-1 estava de bom tamanho porque as equipes produziram.
Era esse o ponto que eu ia tocar, inclusive, Tomás, para complementar, que eu concordo contigo. O Inter realmente recuou mais do que deveria, mas acho que o Flamengo também forçou o Inter a recuar mais do que devia, né? O Flamengo é um baita time. E eu ia tocar nesse ponto. No fim, o Lomba não fez nenhuma defesa, né, no primeiro tempo, né? Modo de dizer, né? Não trabalhou no primeiro tempo, né?
Vamos pular
Concordo
rapidinho.
contigo.
Então, acho que para o lance, digamos, talvez marque esse jogo, que é a expulsão do Rodinei. Eduardo Deconto, tudo do estádio, não tinha replay, não tinha VAR, não tinha nada. Era só ali do primeiro lance, primeiro contato que tu teve da vida real, né? Do ao vivo, do lance do Rodinei com o Filipe Luís. Como é que tu viu esse lance? Para depois a gente pegar a opinião do Tomás, que daí sim teve o recurso ali, né? Tava de casa, conseguiu ver da TV e tudo mais.
Então, Bubos, do estádio, eu vou ter que confessar que eu não vou ser a pessoa mais indicada para falar, porque eu vi o lance muito de lance levantando a cabeça, assim, que eu estava escrevendo um tweet para o Tempo Real. Quando eu levantei, a cabeça estava acabando o choque, o Filipe já caindo. Então, eu não tive uma visão muito clara do lance, até porque eu estava, do outro lado da arquibancada, estava muito longe. Vendo o replay depois, eu não achei para expulsão, tá? Eu não expulsaria, mas eu não condeno, o árbitro ter o critério de expulsar, tá? Eu não, assim, né, eu não acho que seja tão absurdo expulsar o Rodinei nesse lance. O que me chama atenção, e aí, me faz, dar razão à revolta do Inter, é que o Rafael Claus e outros árbitros, mas principalmente o Rafael Claus, já adotou critério diferente para o mesmo lance, ou até para um lance mais forte que esse, ele deu amarelo, né? Então, isso realmente é um ponto a reclamar. Agora, eu não acho, sinceramente, que tenha sido tão revoltante assim o lance. Não estou dizendo que o Inter não tem direito, não tem razão de reclamar, mas a minha análise é que não era para expulsão, mas, se o critério sempre for esse, eu entendo que poderia ser.
Tomás, tu que teve mais tranquilidade ali da TV e tal, não teve o calor do jogo até que o Deconto pegou também teve muita revolta, depois o Deconto pode nos trazer uns bastidores ali, mas com recurso ali da TV, da transmissão, Tomás, como é que tu viu o lance?
Olha, Lucas, eu acho que o Eduardo sintetizou bem, eu concordo com ele, eu não expulsaria, mas eu daria o amarelo, acharia que tá de bom tamanho, mas também entendo o Klaus ter dado, mas eu vejo como foi um erro, entendeu? Eu dou um erro, não nada assim, não foi, não surrupiado como o João Patrício falou, ou como o Inter acredita. Eu acho que houve um erro do Klaus ali, porque ele mesmo, como o Eduardo falou, já decidiu em outros momentos e lances semelhantes com o amarelo. Eu acho que era o momento de dar o amarelo e seguir o jogo e vai embora. Mas até o Rodinei, se você for pegar, ele postou até no Instagram, né? Pediu desculpa e falou que foi errado. E tem uma curtida do Felipe Luiz, né? Isso, talvez, isso até mostre também o que... Os jogadores do Inter mesmo falaram que, depois do lance, o Felipe Luiz teria dito a eles que não era para expulsar, né?
Tem uma imagem, Tomás, que do Felipe Luiz balançando a cabeça negativamente logo que o Klaus mostra o vermelho.
Isso. Depois que o Klaus tá indo dar o vermelho pro Rodinei, ele tá do lado ali, ele baixa a cabeça e faz um não, é verdade.
É, o fato é que foi um erro, né? Isso é um fato, né? E prejudicou, obviamente, né?
Exatamente.
Isso é inegável, né?
Mexe na partida, os jogadores têm que correr mais, né? Fica o espaço ali, sem dúvida. Interfere completamente no andamento do jogo, né?
E aí a gente pega o segundo gol do Flamengo, né? Nasce onde? A partir de uma vitória individual do Arrascaeta contra o Heitor, né? E aí a gente pensa, pô, o seu Elusmar pagou R$1 milhão para ter o Rodinei foi expulso, né? Mas aí o Heitor entra e vai mal também. De repente, valia a pena mesmo pagar esse R$1 milhão, né?
E o Rodinei marca melhor que o Heitor, marca, né? Então ali ficou meio que, né? Ali seria mais... Óbvio, o Arrascaeta poderia passar, mas se fosse o Rodinei, ele teria mais dificuldade ali naquele lance, né?
Claro, até porque o Heitor tinha recém-entrado em campo também. Ah. Não tava, de repente, não estava... Não digo que ele não estava concentrado, nem que não estava pronto, mas né, ele não estava dentro do jogo ainda. Isso faz um pouco de diferença.
Deconto. Né? Eu ia te perguntar, antes da gente pegar esses bastidores e tal, do Maracanã, do jogo tenso, vamos falar rapidinho do segundo tempo, a partir, né, da expulsão do Rodinei, que foi ali no início. Como que o Flamengo tomou conta do jogo, também considerando que tinha um jogador a mais?
Eu acho que a superioridade numérica faz diferença, obviamente, né? Mas eu senti que o Flamengo ele cansou um pouco no segundo tempo, assim. Depois do segundo gol, principalmente com o Inter, ele se lançou ao ataque, né? O Flamengo não foi incisivo, tão vertical, para puxar os contra-ataques. Agora, o Pedro, na minha opinião, fez muita diferença pro Flamengo, assim, até o Gabigol, porque ele joga, que os caras falam, os técnicos falam, na entrelinha, ele se posiciona entre o Duarte e os zagueiros, acaba atraindo os zagueiros, acaba mexendo, fazendo o zagueiro abrir espaço para os demais entrarem. Né? O Pedro joga muito, é impressionante como joga o Pedro, acho que ele fez muita diferença. E assim, o Inter com um a menos para tentar atacar o Flamengo, que se fechou muito bem, o Rogério Ceni fechou o time do Flamengo também no segundo tempo, mexeu muito bem para o Flamengo fechar espaços, era muito difícil, era só bola aérea, jogadas para os lados, e o Flamengo foi muito seguro defensivamente para evitar que o Inter criasse chances. Tanto que o Inter, acho que teve, pensando bem, teve uma cabeçada e uma finalização do Galhardo já no final do jogo. Né? Mas chama atenção que o Flamengo, mesmo com um a mais, com esse time muito forte que ele tem, ele comemorou muito, né? Se segurou muito, parecia realmente uma decisão de campeonato, né? Assim, tu faz tá com a vantagem em minutos finais, tu te defende, bola pro mato, né? E é isso aí, o Flamengo se defendeu assim. Agora, pegando o jogo, o Flamengo fez dois gols, né? Anulados, né? E, enfim, o impedimento. Depois, aquele lance que, na minha opinião, não foi falta do Pedro no Zé Gabriel ou no Lucas Ribeiro, agora não me fugiu, tá no desarme, mas eu não achei falta. O árbitro no VAR acabou anulando o gol. O que fica para mim desse segundo tempo do Flamengo é como joga a bola o Pedro. É impressionante.
E agora que a gente já entendeu como foi o jogo, os 90 minutos, digamos assim, né, de dentro do campo, eu quero saber, Eduardo Deconto, como é que foram os bastidores, aquilo que rolou no Maracanã, o ambiente tenso que tu conseguiu nos descrever ontem e também nas matérias que a gente foi publicando lá no ge.globo/inter.
Ô, Lucas, a tensão no Maracanã começou até fora do Maracanã, né, com a torcida chegando, a polícia acabou usando bombas de efeito moral para dispersar os torcedores do Flamengo. Aí Caio Caloteiro do Big Brother ia narrar muito bem tudo que aconteceu lá, né? Mas deixar para ele narrar. O fato é que esses jogos na pandemia sem torcida, a gente consegue ouvir muito que os dirigentes, delegação, comissão técnica, jogadores falam dentro e fora de campo. No Beira-Rio, um pouco menos porque tem o sistema de som, mas o Maracanã não tem nenhum outro barulho externo além dos barulhos do jogo mesmo. E aí foi uma gritaria, parecia que o Abel falou, né? Parecia que tinha vendido ingresso ali atrás do gol. Realmente, o Flamengo faz uma jogada de bastidores que é muito, pensando do lado do Flamengo, muito inteligente. O Flamengo, ele. Os dirigentes, a delegação ficou sentadas na frente, atrás do banco de reservas. Eles botam os visitantes no canto, na arquibancada superior, onde normalmente ficam os visitantes no Maracanã com torcida. Então, o Inter, que sempre também faz bastante barulho, estava muito distante para o barulho chegar no campo. E os do Flamengo gritaram o jogo inteiro, fizeram realmente uma pressão ali externa muito forte. Não estou dizendo que isso influenciou no Klaus, mas é um jogo de bastidores que eu vi e rolou, assim, né? Que eu posso dizer também, o banco de reservas do Inter participou bastante do jogo, assim, o tempo inteiro reclamando. No primeiro tempo, o auxiliar, o Marcelo Vangassi, chegou a se virar para o banco e dizer: pô, vocês são profissionais ou vocês são amadores? Vocês estão parecendo amadores, né? Todo mundo aqui é profissional, né? Menos os árbitros que não são profissionais, infelizmente, diga-se de passagem, né? O Danilo Fernandes foi o que reclamou muito, né? Disse que começou, vocês estavam demorando, obrigado CBF, é contra tudo e contra todos, né? Depois da expulsão do Rodinei, o Rodrigo Dourado, depois do gol anulado do Pedro pela falta, né? Ele se levanta e diz: você só deu porque compensou, você compensou, não foi pênalti, não foi para expulsão o Rodinei. Teve um grito do Rodolfo Landim, que eu vou ter que usar um palavrão aqui para dizer, mas logo depois do pênalti marcado do Gustavo Henrique no Yuri Alberto, ele grita começou a p***, sabe? Então, realmente foi um jogo com um ambiente muito tenso no Maracanã, mas um ambiente tenso que, na minha opinião, começou bem antes do jogo, né? Se a gente pega o último domingo, o presidente Alessandro Barcelos faz uma crítica ao VAR e a decisão do árbitro de expulsar o Cuesta, de dar o amarelo para o Cuesta contra o Vasco. Daí depois, na sexta-feira, o Flamengo envia no calar da noite um ofício à CBF manifestando preocupação com a arbitragem. Teve a questão do STJD com o Vasco, que é uma outra questão também. Então, realmente foi um jogo jogado também nos bastidores. E aí a gente vê as falas de Abel Braga e João Patrício Hermann depois do jogo. O Abel disse que parecia que tinham vendido ingressos. E o João Patrício fala de ser surrupiado, da vergonha, fala também da mentira do Rodolfo Landim para ele sobre o lugar no estádio. Então, realmente foi uma decisão marcada também pelo que rolou fora de campo.
Tomás, das reclamações do Inter pós-jogo, quais que tu viu que o clube realmente tinha mais razão, algumas outras que ele possa ter se exaltado um pouco, talvez com Abel, com o presidente, com algum jogador que tenha reclamado, como que tu viu essa repercussão pós-jogo das reclamações do Inter?
Lucas, eu acho que a reclamação no fim do jogo, até pela. É, eles ainda estavam mexidos com a partida, né? Bem ou mal, eles perderam para o principal rival, perderam a liderança, falta um jogo, de um jeito que, e com a expulsão do Rodinei, que eles se irritaram, então eu acho até natural a revolta que aconteceu, né? Mas não tem isso, o Inter não foi surrupiado, isso eu acho que é básico, entendeu? Não teve isso, eu não acredito, sinceramente, que a CBF quer que o Flamengo ganhe. Eu acho que teve um erro ali que atrapalhou a partida, sim, e prejudicou o Inter, porque deixou o Inter com um jogador a menos contra o melhor time da América, contra aquele sistema ofensivo do Flamengo que é incrível, mas eu não vejo roubo, não teve isso. Teve um erro que atrapalhou a partida, sim, ponto. Para mim foi isso, basicamente é isso, entendeu?
Vou só recapitular algumas coisas que falaram. O vice de futebol do Inter João Patrício Hermann, isso?
Isso.
Exatamente.
Ele disse que o Inter foi surrupiado, né? Prometeu ir à CBF para ouvir os áudios do VAR e para tentar alguma ação prática, né? Não somente o protocolar que os clubes têm feito, né? Outros clubes.
O presidente Alessandro Barcelos, desculpa, Lucas, até claro, ficou no Rio, né? Até ficou no Rio para ir na CBF nessa segunda, né? Para ver essa situação.
Isso. O Dourado falou, né, que querem que o Flamengo ganhe. O Abel questionou o critério da arbitragem, falou em coisas estranhas, mas que confia no título, né? Dizendo que não acabou. Agora, Eduardo, enquanto o Tomás trouxe aí a informação que o presidente Alessandro Barcelos pretende ir à CBF nesta segunda-feira, né? Porque gravamos o podcast aqui no segundo. Ele já está a caminho da CBF, de conta.
Olha, eu só não consegui apurar se ele vai de táxi ou se ele vai com carro particular, vai chamar o aplicativo, se eu não consegui apurar, não perguntei para ele, mas ele está aqui no hotel da delegação, né, do Internacional, ficou aqui, né? E hoje nos cruzamos no café, eu conversei com ele rapidamente, perguntei, presidente, você vai lá à tarde, né? Ele, sim, vou lá à tarde, e a ideia é já apresentar os argumentos do Inter na questão do STJD com o Vasco, que o STJD pediu para a CBF enviar os vídeos e os áudios do VAR, e aí as partes interessadas, tanto o Vasco quanto o Inter, podem anexar documentos. O Inter vai anexar seus documentos para, obviamente, mostrar que não houve nenhuma irregularidade, e aí o protocolo do VAR dá razão ao Inter neste caso, né? Porque o protocolo do VAR diz que se houver alguma falha no VAR, se houver alguma decisão que tem que ser tomada de campo, manter a decisão de campo. Então, o próprio protocolo do VAR já prevê esse tipo de situação, tendência que não dê em nada, o próprio departamento jurídico do Inter tem esse entendimento, essa confiança, o Inter vai manter os 3 pontos da vitória sobre o Vasco. Além disso, o Alessandro Barcelos, do departamento jurídico, e ele também vai acompanhado do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o Luciano Oxman, ele vai solicitar os áudios do VAR do jogo contra o Flamengo e vai anexar lances do Campeonato Brasileiro em que o critério para expulsão do Rodinei não foi utilizado, inclusive lance do Rafael Claus, eu falo especificamente do Grenal da Arena, que o Cortez pisa no tornozelo do Heitor e não é expulso. Então, o Inter vai com essa intenção à CBF. Obviamente não vai mudar o resultado do jogo, mas vai ao menos protocolar e formalizar a revolta toda que a gente viu e ouviu ontem no Maracanã.
Tomás, sobre o Elusmar Maggi Scheffer, que pagou, né? Pagou não, fez a doação de 1 milhão para o Inter, para que o Inter, sim, pudesse pagar a cláusula para o Flamengo e poder utilizar, né, o Rodinei no jogo. Tu conseguiu trocar uma ideia com ele, né? Conseguiu falar com ele depois do jogo? Tem alguma coisa de pagar prêmio para São Paulo? Como é que funciona essa questão, se puder nos atualizar, Tomás?
Então, Lucas, ele estava incomodado também, como todo torcedor do Inter, né? Ele acha também que o Inter foi prejudicado pela arbitragem no lance do Rodinei, mas depois ele vai falar com o departamento jurídico, né, que cuida da empresa dele, para saber como ele pode agir para tentar mandar um estímulo para o São Paulo, né, para que jogue ainda com mais vontade e atrapalhe o Flamengo, né? Porque caso o Inter ganhe quinta-feira do Corinthians e o Flamengo tropece, o Flamengo não precisa perder, né? Se o Flamengo empatar e o Inter ganhar, o Inter é campeão. Então a ideia do Elusmar é tentar mandar um estímulo para o Flamengo assim depois que ele tiver uma reunião com o departamento jurídico dele, né? Para saber como agir.
Perfeito. Só vou dar os créditos aqui, que essa fala do Elusmar de injetar dinheiro no São Paulo, né, conforme as aspas dele, foi dita ao site Gaúcha ZH, nossos colegas de Gaúcha.
João Pretzel, né? Foi o
João Pretzel?
Grande Joãozinho.
Maravilha. Então, crédito devidamente dado. Jogar com desvantagem, Eduardo De Conto, como foi para te ver o Inter jogar com essa desvantagem? E também agora, né, nessa reta final, não depende mais de si.
Eu acho que a gente tem que ver como vai ser, né? Acho que tem um elemento que pode ser positivo para o Inter, que é não jogar com a pressão, né, de manter o resultado, né, de ser o favorito, né? Agora essa pressão passa para o Flamengo, mas realmente não é uma situação que o Inter gostaria de estar na última rodada, né? Vamos falar a verdade, né? Não podemos ver isso só pelo, não podemos ver isso pelo lado positivo, não. O Inter vai ter que vencer o Corinthians e torcer para uma outra equipe que, assim, ganhou um jogo no ano, né? Que é o São Paulo, inclusive ganhou do Grêmio, né? O São Paulo que pode garantir nessa segunda-feira à noite a vaga no G4, chegar na última rodada sem pretensões no Brasileirão e com uma estreia no Campeonato Paulista já na outra semana. Então, realmente é uma situação muito difícil para o Inter. O Abel falou que vai trabalhar muito essa questão psicológica, questão de pressão, questão de retomada depois do jogo. E ele chegou a brincar, né? Só vou avisar os jogadores do outro jogo se São Paulo tiver feito um gol, tiver aberto o placar. Do contrário, é jogar e vencer o Corinthians. O Inter adotou essa postura desde o início do campeonato, né? De focar só no jogo e esquecer o ambiente externo. Isso era na liderança com vantagem. Agora a gente tem que ver como é que vai ser.
Tomás, quais são as principais atitudes assim, que o Abel e a comissão técnica, a diretoria do Inter, tem que fazer para todo esse ambiente da última rodada, né? Jogos no mesmo horário, o próprio Decon trouxe, né, essa brincadeira, enfim, essa atitude do Abel de não informar o resultado, né, do jogo do Flamengo. O que tu acha que o Abel tem que trabalhar e o Inter também, como clube, tem que trabalhar com o elenco para essa última rodada, né? Não somente para o jogo contra o Corinthians, mas para tudo que envolve.
Lucas, o Abel, uma das principais virtudes dele é o espírito agregador dele, né? Então eu acho que essa parte não vai ser muito difícil. O Abel, ele consegue aglutinar as forças do grupo, ele vai conversar, ele já estava motivando. Logo depois que acabou o jogo, ele já começou esse trabalho com os jogadores. Óbvio, eles ainda estão magoados, estão chateados por tudo que aconteceu. Mas até quinta eu acredito sim que o Abel vai conseguir deixar o grupo focado para buscar a vitória contra o Corinthians. E é isso, entendeu? É acreditar, eles ainda têm uma chance, o campeonato não acabou. Óbvio que tá complicado, óbvio que é difícil, mas se o Inter for derrotado já, aí não vai ter como, né? Porque daí ele não vai nem ganhar do Corinthians e aí não serve pra nada. O Inter precisa pensar em ganhar o jogo, isso é básico, entendeu? Então o Abel vai montar uma estratégia para sair com os 3 pontos, vai fazer o grupo recuperar, vai levantar a moral deles, e daí, bom, e aí espera o que acontece no Morumbi se o São Paulo consegue segurar o Flamengo. Vai ser isso.
Eduardo De Conto, projetando já o jogo contra o Corinthians, Inter e Corinthians no Beira-Rio, todos os jogos, tá, da última rodada, pessoal, quinta-feira, 9:30, então, Inter e Corinthians no Beira-Rio, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Eduardo, conto para esse jogo do Inter, tem uma aposta de time já, a gente sabe que ainda, né, o Inter chegou no domingo de noite, vai treinar essa semana, mas você já consegue projetar algum time base? Vai ter alguma mudança muito brusca? Não?
São duas mudanças só, né, que é o Rodinei no lugar do... O Heitor no lugar do Rodinei, né, que está suspenso, e a volta do Vitor Cuesta no lugar do Zé Gabriel, que, por sinal, fez uma boa partida lá no Maracanã, na minha avaliação, né? Acho que a dupla de zaga, apesar dos gols, conseguiu fazer bons enfrentamentos individuais, não comprometeu, mas as únicas mudanças são essas. De resto, é o mesmo time. O Edenilson, ele sentiu uma pancada no final do jogo, mas não me pareceu nada grave, não. Tanto que ele seguiu e acabou o jogo em campo.
Tomás, vai com desconto também, fecha.
O time, o Lucas, o Abel, ele não é um cara de fazer escalações mirabolantes, inventar coisas diferentes, né? Eu acho que todo mundo meio que já sabe o time dele. Então vai ser isso, velho. Só vai mudar essas duas peças mesmo. E o resto do time é o que todo mundo conhece já.
Bom, vamos partir para o final, então, aquela perguntinha bem simples, Eduardo De Conto. Inter campeão, quinta-feira?
Como diria um ex-presidente, Marcelo Medeiros, olha, meu filho, não posso te garantir, não posso te dizer nada, tá? Não, eu sou muito ruim de palpite, tá, Bubas? Eu acho que é muito difícil, muito, muito, muito difícil, mas não é impossível. Eu acho que o Inter vai reviver um pouco do que foi 2009, com a diferença de que não é o Grêmio que enfrenta o Flamengo ou São Paulo. Agora eu vou trazer um ponto, tá, Bubas, para fechar.
Favor.
A gente chamou esse jogo contra o Flamengo de final e por tudo que envolveu, realmente parecia uma final. Mas o Inter não perdeu a liderança ontem. Não, ontem, né? Domingo, não. Uhum. O Inter, nos últimos 4 jogos, fez 4 pontos em 12. Teve 33% de aproveitamento. O Flamengo, nesse mesmo recorte de campeonato, fez 10 pontos em 12. 83% de aproveitamento. Então o Flamengo entrou na 34ª rodada a 4 pontos do Inter. Hoje, na 37ª, tem 2 pontos de diferença. Então o Inter, que é o mais louco, o Inter, depois daquela arrancada de 9 jogos, um time que liderou também boa parte do primeiro turno, um time que mais liderou o campeonato, ele não foi campeão depois daquela arrancada, ele pagou o preço da oscilação.
Tomás Ramos, considerações finais também. Eu te deixo a mesma pergunta. Torcedor colorado ou colorada, que nos escuta aqui no podcast, pode confiar no título do Inter quinta-feira para sexta-feira, né? Daqui a pouco pode entrar madrugada dentro aí.
Lucas, em relação ao título, tá muito complicado, né? Ainda dá, mas tá muito complicado, né? Não é impossível, talvez aconteça, não vou. Agora eu tô meio no, bem no muro, né? Não é meio, né? Eu tô bem no muro mesmo. É, vou ser bem sincero, né? Mas eu tô bem no muro. E é isso, cara. Não tenho. É tentar buscar os 3 pontos lá. E eu, mais ou menos, eu concordo isso com o Eduardo, entendeu? Dessa queda do Inter nos últimos jogos. Eu acho que, na verdade, o que pega mesmo pro Inter não é nem fazer quatro, é mesmo ter. O problema é ter perdido pro Sport em casa, entendeu? Eu acho que o empate com o Bragantino, com o Furacão é completamente normal, assim, eu não vejo nada de anormal. O problema mesmo foi aquela derrota pro Sport que agora tá pesando.
Perfeito, perfeito. Bom, Eduardo de Conto, muito obrigado pela participação aqui no podcast. Eu vou te deixar arrumar as malas aí e voltar para cá, para Porto Alegre. Alguma consideração final antes do famoso tchau?
É isso, vou arrumar a mala aqui, fazer o check-out e ir para o aeroporto. É essa a consideração final. Mas não digo feliz com o desfecho, mas feliz com mais uma cobertura histórica no GE.globo.
Maravilha. Eduardo de Conto. Tomás Ramos, perdão, perdão. Tomás Ramos, alguma consideração final? E muito obrigado aí pela participação mais uma vez conosco aqui no podcast GE Inter.
Valeu a parceria, Lucas. Valeu a parceria, Eduardo. Bom retorno, né? Boa viagem. E é isso, né? Vamos esperar, vamos ver como vai ser a estratégia que o Abel vai armar para o jogo de quinta. E, né? Quem sabe o Inter consegue, né? Vencer o Corinthians e rola um tropeço no Morumbi e a torcida do Inter fica feliz no fim da noite de quinta, né? Vamos ver o que acontece.
Vamos ver.
É isso aí, é importante dizer, né? Estamos
Diga.
prontos para mais uma já, né? Falei da cobertura aqui,
Sim.
mas voltamos e seguimos trabalhando.
Exatamente, vai voltar, vai chegar em Porto Alegre e tem mais coisa para fazer, né, querido? Vamos embora.
E eu vou te dizer mais: é capaz de eu pegar o avião, desligar o Wi-Fi e seguir batendo matéria aqui no celular. Tá?
Bom, pessoal, então essas matérias que o Eduardo está tocando e as que ele já escreveu estão publicadas em ge.globo/inter. Agora, os outros podcasts que a gente já gravou, as outras edições que a gente já fez as contas matemáticas do Inter e outras informações a mais, estão em ge.globo/ge-inter. Você também pode procurar o podcast do Inter nos aplicativos Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, por GE Inter. Beleza? Até a próxima. Vamos ver como será o próximo podcast do Inter, campeão ou não do Brasil. Obrigado.